Nós que somos importadores de insumos.
Em Sergipe tem uma indústria de amônia e ureia, muito embora o gás não seja de...
Existe uma, inclusive uma
vai ter agora de sulfato de amônia.
E sulfato de amônia, que já são projetos antigos da Petrobras, mas ainda insuficientes, presidente, para atender às necessidades que o Brasil exige com relação a insumos. Então, esse projeto de Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas, ele é fundamental. E por que eu citei isso? Porque esse projeto estava todo pensado para Corumbá, para a fronteira. Lá nós íamos produzir, tirar o etano, transformar em eteno e fazer polietileno. Portanto, indústria petroquímica. Por isso que a Odebrecht estava interessada em entrar ali, por causa da Braskem, que é um dos braços que a Odebrecht tem, que cuida da área petroquímica. E o propano, o butano, que nós, entre outras coisas, utilizaríamos para a produção de GLP. E essa planta também iria produzir amônia e ureia. É uma planta gigantesca. É uma refinaria uma planta dessa. É muito grande, é uma dimensão. Essas coisas vinham andando, e eu vim acompanhando isso, mesmo já não estando mais na Petrobras, a gente acompanhava através da iniciativa privada e através da própria companhia. Quando aí sobrevieram os problemas entre Bolívia e Brasil, especialmente no que se refere às refinarias e às medidas que o presidente Evo Morales tomou. Isso trouxe consequências, no meu ponto de vista. Primeiro, o projeto ele foi sobrestado. E a consequência desse projeto, do sobrestamento desse projeto, é, entre outras, a fábrica de fertilizantes em Três Lagoas. Saíram da fronteira, como o gás passava no Bolívia-Brasil, separa lá em Três Lagoas. Então, o projeto mãe de todas essas ações era esse projeto binacional na região de fronteira, que foi inviabilizado por quê? Insegurança jurídica. Não custa lembrar, invadiram duas refinarias da Petrobras, uma em Santa Cruz e outra, se não me engano, em Oruro, né, Cid? Duas refinarias. Vieram consequências também na área de gás, que levaram a muitas empresas de petróleo que estavam lá instaladas, a Total, a Shell, enfim, que também puxaram o freio de mão. E havia um interesse grande de muitas empresas de petróleo, especialmente na exploração do gás. Enfim, uma decisão como essa ela tem consequências, tem desdobramentos. E agora, eu olhando aqui a apresentação feita pelo diretor Alcides, que é muito competente e conhece a companhia muito bem, eu tomei conhecimento que a Bolívia, respeitando o contrato, ela está dentro do contrato celebrado com o Brasil, com a Petrobras, a Bolívia instalou recentemente, inaugurou em agosto, né? 29 de julho, e tem uma outra separadora já lá do lado de San Alberto e San Antônio, onde estão as jazidas, que já tem 54% da instalação já pronta. Portanto, ela vai... Eu não tive oportunidade, Alcides, de olhar aqui no detalhe o impacto disso, mas, com certeza, o resultado é diminuir as frações de C3, de C4, provavelmente, e, consequentemente, prejudicando a implantação de um projeto em Mato Grosso do Sul para a produção de GLP. Então, isso preocupa muito. Eu vi aqui o estudo de viabilidade também, claro que olhei muito rapidamente, Alcides, e eu estou vendo aqui que o VPL é um VPL negativo de 2 bilhões 224 milhões, comparado com outras, aqui a avaliação econômica comparada com outros projetos. Sem falar também que, pelo que eu estou vendo aqui, precisa instalar compressores adicionais, né? Quanto mais próximo da Bolívia, mais compressão precisa ser feita. Então, nós estamos numa sinuca de bico. E o pior é o seguinte, esse quadro aqui, ó, que é reflexo do que o Eze falou. A gente vê aqui, o mercado de GLP, hoje com a UPGN em Três Lagoas, o Nordeste é pau a pau. Aquilo que ele consome de GLP, a oferta bate com a demanda. O Norte, a demanda é um pouquinho menor, aliás, a demanda é um pouco menor que a oferta, portanto, é autossuficiente também. O Sudeste, a oferta é maior. E eu acredito que é do Sudeste que vem o GLP, que, por tudo que o professor Wesley sempre me explicou, possivelmente é desse superávit do Sudeste é que vai o GLP para o Centro-Oeste. E o Sul, que tem também uma pequena diferença, cerca de, talvez, 10 mil toneladas aproximadamente. E aí a gente olha a região Centro-Oeste, no que se refere a GLP, zero. É a única região do país que não tem GLP nenhum. Eu estava até trocando as figuras. O mercado de GLP, o Norte é superavitário, o Nordeste bate, é pau a pau, o Sudeste é superavitário e o Sul tem uma pequena diferençazinha aqui de 10 mil toneladas, como eu falei, que eu estava falando, considerando a UPGN de Três Lagoas. Portanto, o que a gente percebe aqui é que, no caso do Centro-Oeste, a produção de GLP é zero. Portanto, vai tudo de caminhão. E é um risco danado. O transporte de GLP é um transporte cuidadoso. Já ocorreram acidentes, né, em outros estados, o impacto é violento. Não só do ponto de vista do impacto físico, mas o impacto, claro e evidentemente, de vidas. Portanto, eu acho que fruto desse trabalho que foi feito aqui, que foi apresentado pelo Alcides, nós precisamos, Alcides, buscar alguma alternativa. Né? Se nós não podemos colocar uma separadora na região Centro-Oeste, eu estava falando com o senador Jaime, porque agora tem uma insurgência de gás forte em Mato Grosso. Pelo menos, inclusive, a doutora Magda teve recentemente aqui falando sobre isso. O Mato Grosso do Sul ainda está passando por um processo aí de pesquisa, de um trabalho feito pela própria ANP. Nós temos que buscar ou soluções através de novas jazidas, ou, eventualmente, através do aumento de produção da Bolívia, se é possível isso ou não, ou então através de dutos que poderiam levar esse GLP para o Centro-Oeste e, consequentemente, baratear o custo do frete, do transporte e eliminar esses problemas que o Eze apontou aqui com muita pertinência. Então, senador Figueiredo, nós de Mato Grosso do Sul ficamos muito preocupados, porque as informações que estão sendo colocadas aqui são informações que frustram as nossas expectativas. Né? Se esse é o meu entendimento, pelo que eu olhei aqui, a exposição apresentada pelo diretor Alcides. Eu acho até que, depois que nós falarmos aqui, a gente vai ouvir tanto o Eze quanto também o diretor Alcides. Mas nós temos que buscar uma outra alternativa, Alcides, porque o Centro-Oeste não pode enfrentar essa situação e nós estamos inviabilizados. E acho que o quadro resumo dessa exposição, e que reflete o que o Eze falou, é esse quadro aqui que demonstra nitidamente a região Centro-Oeste com zero. Quer dizer, de oferta zero, quando nós tínhamos uma oportunidade ímpar, de não só atender o Centro-Oeste, mas também exportar para os estados vizinhos, né? E hoje tudo isso onera o estado, né? Onera quem, os empresários que atuam nessa área. Portanto, é extremamente preocupante, né? Compreendo bem como a companhia trabalha e a forma rigorosa com que ela analisa seus investimentos. Mas nós somos de Mato Grosso do Sul, nós somos de Mato Grosso, do Centro-Oeste, nós precisamos buscar alternativas para baratear o custo e facilitar a vida da gente, porque esse transporte é um transporte... Eu não sei, o esse GLP ele vem de Paulínia, não é?
Para Campo Grande,
para Campo Grande.
É sempre em caminhões tanque, é um perigo eterno. Com caminhões com 30 toneladas de gás liquefeito. E quando a gente sabe que um quilo vazando mata uma família, imagina 30 mil quilos vazando. É uma população. É perigoso. Eu tenho 200 caminhões, mas a cada 4 anos tem que trocar. Trocar os caminhões, colocar caminhões novos, para evitar problemas na estrada. E é comum acontecer.
Satisfeito, senador Darcy do Amaral?
Insatisfeito, né?
Não,
mas nós vamos...
com o espaço que a comissão lhe deu.
Agradecer que eu estou de picão aqui.
E Vossa Excelência está ao vivo. Neste momento que a Comissão de Justiça ainda não entrou, enquanto a Comissão de Justiça não funciona, a nossa está no ar.
Firme e forte.
Eu, antes de passar a palavra ao senador Jaime Campos, que foi governador, também foi prefeito, um homem público conhecido em todo o Brasil pela competência de Mato Grosso, estado do Mato Grosso. Então, eu vou submeter à apreciação desta comissão o requerimento de nossa autoria, propondo que realizemos diligências nas cidades sedes da Copa do Mundo, em Brasília, Belo Horizonte, Recife, Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Manaus, Cuiabá, Curitiba, Natal, Porto Alegre e São Paulo. Requerimento de igual teor já foi aprovado pela Comissão de Esportes e Turismo da Câmara dos Deputados. Então, as duas comissões irão acompanhar o desenrolar das obras da Copa do Mundo que estão sendo efetivadas em vários estados. Também nós estamos requerendo que nessas visitas sejamos assessorados por um consultor legislativo que nos acompanhará em todas essas viagens. Consulto os senadores presentes sobre a inclusão do mencionado requerimento. Extra pauta. Como ninguém se manifesta contrariamente, o requerimento é submetido à votação. Senadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Com a palavra o senador Jaime Campos, do Mato Grosso. Irmão do Mato Grosso do Sul.
Perfeito.
Declaro aprovado, então, o requerimento.
Senhor presidente, senador Antônio Carlos, prezado e valoroso senador Rui Figueiró, autor deste requerimento para que tivesse essa audiência, velho e querido amigo Oeso Zaraan, doutor Alcides, e o nosso convidado aqui também, presente na mesa. E esse campeão mestre nosso aqui na área do setor elétrico, enfim, setor de infraestrutura, ele é o nosso professor aqui, como bem disse o senador Antônio Carlos Valadares. Primeiro, quero agradecer a Vossa Excelência a oportunidade, até pelo fato, tanto eu como o senador Dulcino, fazemos parte desta comissão. Mas, quando eu recebi a informação, notícia que o nosso amigo Ize se encontrava presente aqui, eu fiz questão absoluta de vir abraçá-lo carinhosamente, até pela admiração, respeito que eu nutro por esse grande brasileiro que doutor Ize. Homem que os estados, hoje Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, mas Uno, lhe deve muito. Pela sua espírito de empreendedorismo, homem de visão moderna e, sobretudo, saiu da vanguarda dos investimentos necessários para essa vasta região do Brasil, que muitas vezes sempre esquecida por parte do governo federal, mas o Eze sempre acreditando na pujança daquele estado, sobretudo na perseverança daqueles brasileiros que se aportaram naquela região brasileira e sempre lutando, lutando com muita fé e, sobretudo, com crença de que nós teremos um Brasil bem melhor, esses investimentos necessários para a nossa região. E aqui eu vi aqui pouco a apresentação, principalmente também do nosso Alcides, que é mestre da matéria, mestre do assunto, mas o que me chama a atenção é de que, lamentavelmente, o investimento desse tão importante para a nossa região, que é a questão dessa separadora que o senador Rubio já há algum tempo vem batendo aqui na tribuna, inclusive eu já me associei a ele, eu acho que é um movimento não só da classe política, mas sobretudo da própria sociedade civil organizada, pelo fato da importância que representa para todos nós, mato-grossense e da região centro-oeste, eu acho que o governo federal teria que dispensar, nos dar um tratamento diferenciado. Você já contou aqui verdadeira a história em relação a esse assunto. Mas dizer ao Alcides que há poucos dias atrás aqui, doutor Wilson, teve aqui a doutora Magda, presidente da ENEP, na audiência pública, e nós indagamos a ela em relação às pesquisas realizadas pela Petrobras no nosso estado de Mato Grosso, principalmente naquela região do Parecis. Ali já foi feita pesquisa já há alguns anos. E no ano passado, a própria Petrobras licitou alguns lotes deste campo de gás lá no Mato Grosso. A Petrobras foi, ganhou a concessão, ou seja, ganhou a concorrência, e infelizmente não prosperou esse investimento, que é um sonho de todos os mato-grossenses. E a minha preocupação é em relação à Petrobras, que muitas vezes adquire, ou seja, por força até mesmo de lei, hoje é obrigatoriamente, ou seja, tem o direito de 30% em qualquer serviço de concessão, de exploração, a Petrobras terá a oportunidade de participar com 30%. E lá ele foi, adquiriu o lote lá, pagou-se, ganhou a concorrência do empresário de Mato Grosso, por sinal, até me chamou a atenção, ele perdeu a concorrência por R$ 70 mil, ou seja, se ele tivesse adquirido, ganhado essa concessão, eu imagino que as providências para o investimento já estavam sendo feitas. E eu espero, como o senador Lucídio deu aqui essa notícia, de que, olha, lamentavelmente a Bolívia não tem o produto suficiente para nós fornecer e para nós produzirmos lá o GLP por falta de propano, do butano. Eu imagino, Alcides, não sei se você tem conhecimento, se essa região não é, ou seja, não tem essa matéria-prima para nós transformarmos em GLP, que não só atenderia naturalmente a região centro-oeste, mas também a Rondônia, o Pará, que hoje já estão fechando uma malha oeste, através da BR-63, a pavimentação asfáltica, através da FICO, que é uma ferrovia que o governo federal está pretendendo lançar agora até no máximo dezembro, que é ligando o estado de Goiás através de Irassu, indo, cortando até Lucas de Rio Verde, saindo pelo Baixo Araguaia e subindo em direção à Rondônia, que é uma obra de integração, sobretudo, de uma nova formatação em relação à logística, integrando o setor rodoviário, o setor ferroviário e, no futuro, eu espero também, com o setor hidroviário, através do Telespírito Tapajós, através do Juruena, através da Araguaia Tocantins, através também aqui, claro, natural, não só para sair a nossa produção da hidrovia Paraguai e Paraná, que é muito importante, porque, lamentavelmente, essa obra já era para ter acontecido com pouco investimento, o senhor sabe disso, através das correções, algumas dragagens, alguns pontos críticos que nós temos nessa hidrovia importante, principalmente para escoar uma produção nossa que, a cada dia que passa, aumenta 10, 15% ao ano, e o que tem nos penalizado sobremaneira é a questão de transporte. Quando isso se refere aqui, dizendo, olha, eu tenho 200 carretas, eu imagino que, olha só, quanto custa isso, não só em termos de custo, mesmo até para o consumidor, esse tem um custo muito mais bem elevado, saindo de Paulínia para chegar a Cuiabá, quanto custa isso aí? Enquanto se nós tivéssemos uma processadora aqui no Mato Grosso do Sul, eu imagino que reduziram pelo menos 60% ou 70% ou 70% de quilômetros rodados através das rodovias federais, que hoje está em estado precário, lamentavelmente, com muita dificuldade, acidentes e mais acidentes. O Brasil hoje é campeão em número de acidentes, não só nas rodovias, mas mesmo nas áreas urbanas da cidade, por falta do investimento na questão do mobiliário urbano e assim por diante.